Oi, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje, a última da nossa série com as alunas do Manual da Professora de Balé Infantil. Hoje a gente vai conversar aqui com a Francine. Ela tem uma história muito legal e muito interessante, porque além de ela ser professora de balé, ela não é uma professora de balé normal que dá aula no Brasil, não. Ela vem de longe, muito longe, já tá quase voltando para lá. Hoje ela mora no Japão. Isso mesmo, no Japão. E ela dá aula de balé infantil lá para brasileiros, porque ela ainda não sabe falar japonês, tá aprendendo, né, Francine? E ela vai contar pra gente, então, como que, morando do outro lado do mundo, ela consegue viver bem das aulas de balé infantil. E o que que o manual da professora de balé infantil ajudou nessa trajetória dela? Então, já vamos chamar ela aqui. A gente saber tudo sobre ela e fiquem muito à vontade para perguntar. Oi, Francine, boa
Oi,
noite.
sim, boa noite.
Francine, você já está quase voltando para o Japão, então?
Até sábado eu fico aqui.
Olha só, e foi boa tua estadia no Brasil?
Ai, foi ótimo. Não dá nem vontade de ir embora.
Francine, então conta pra gente, assim, contextualiza. Quem é você? Aonde você nasceu? Porque é onde você mora, né? Como é que foi seu contato com o balé? E como é que você começou a ser professora?
Eu sou do Rio de Janeiro, natural daqui, nasci aqui. Eu comecei no balé com 12 anos e até então era só um hobby, não era o que eu queria para minha vida. Eu sempre quis fazer medicina. Meu sonho era ser ginecologista obstetra. Desde pequenininha eu sei
Olha
que eu
só, bem
faria partos.
específica.
Exatamente. Desde bem pequenininha eu falava a mesma coisa. Aí, um belo dia eu comecei no balé e eu comecei a me apaixonar e decidi que era aquilo que eu queria para minha vida. Mas desde a cidade, desde bem novinha, eu nunca quis dançar. Eu nunca me senti muito confortável no palco, assim, eu nunca quis ser bailarina. Eu gostava de fazer balé e tal, mas eu não queria ser bailarina. Mas até então eu não sabia o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria dança, mas exatamente o que eu queria eu não sabia. E aí eu tive a oportunidade, já com uns 15 para 16 anos, de, tipo, começar a estagiar na escola que eu fazia aula. De dar umas aulinhas aqui, mas nada com muito compromisso. E aí eu gostei, eu falei, acho que é isso que eu quero para minha vida. Aí, com 16 anos, minha mãe construiu em cima da minha casa um estúdio para mim. Tá até aqui, tá tudo tão bonitinho, voltado lá, deu uma saudade. E aí, eu comecei a dar aula de balé aqui no Brasil. Aí, comecei com 16
Isso, tu
anos.
16.
16, isso. E nessa mesma época, eu comecei a faculdade, onde eu conheci o que na época era meu amigo, e depois a gente começou a namorar. E ele era descendente de japoneses. Ele morou no Japão a vida inteira e veio para o Brasil para fazer faculdade. Aí a gente se conheceu na faculdade de educação física. Aí eu já sabia que eu queria realmente a dança para minha vida. E como eu não podia fazer faculdade de dança, porque era muito distante da minha casa, aí eu fiz educação física, que era pertinho e era o que mais se encaixava. Aí a gente decidiu que casaria e ele falou: ah, vamos se mudar para o Japão? Vamos voltar? Para ele, no caso, né? Aí eu falei: ah, vamos, se der
Vamos.
errado, eu tenho mãe para voltar, não vou morrer de fome. Vamos, vou tentar. E aí, em 2019, a gente casou e foi. E desde março, final de março de 2019, eu tô lá.
E aí, tu chegou no Japão. E o que que aconteceu? Tu já saiu dando aula de balé, tu esperou um
Não,
tempo, porque é
esperei.
outra, meu Deus, é outra
Não,
cultura
eu
e muito
cheguei,
diferente. Fala um
sim,
pouquinho.
cheguei sem norte, assim. Cheguei, assim que eu cheguei, eu comecei a trabalhar com educação física. Fui para uma escola brasileira, mas para dar aula de educação física. Eu odiei. Foram, fiquei 5 meses nessa escola, foram os 5 meses mais tristes da minha vida. Não era aquilo que eu queria. Eu sentia muito. E sair do Brasil, uma das piores partes, além de deixar minha família, obviamente, foi deixar minhas alunas. Nossa, me partiu o coração, mas fui. E eu sentia muita falta de lidar com as crianças, de dar aula, apesar de ter crianças com educação física, não era o que eu gostava. Aí eu comecei com educação física, eu precisava trabalhar. E aí dei aula esses 5 meses nessa escola, mas aí desisti. Não aguentei mais, falei, chega, não é isso que eu quero.
Mas tu não gostou porque era educação física ou é
Sim.
porque era no Japão?
Não, porque era educação física, porque era uma escola brasileira. Até então, o contato que eu tinha com as crianças era porque era um normal, assim, para mim. Mas aí eu não gostei da educação física. Aí, nesse meio período, isso, eu não comecei a trabalhar assim que eu cheguei, demorou um pouquinho. Aí, isso já era quase final de ano, e em janeiro, no caso de 2020, eu já tinha passagem para voltar aqui no Brasil, porque uma amiga minha ia casar e eu seria madrinha. Então, eu já fui em 2019 sabendo que em 2020 eu voltaria. Aí eu saí um pouquinho antes da escola e falei, não vou arrumar outro emprego porque eu já vou viajar mês que vem. Aí voltei no Brasil e quando eu voltei para lá, eu resolvi que eu queria trabalhar com balé. Falei, não vou voltar para dar aula de educação física. Conversei com meu esposo. Falei, você segura as contas por um tempo, caso eu não consiga nada com isso. Ele falou, não, tenta. Aí falei, então tá bom. Aí eu comecei a dar aula de balé. Graças a Deus. Voltei a dar aula de balé. Porque é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer.
E aí entrou pandemia. É, no Japão, as escolas fecharam igual no Brasil ou não? Continuou tudo
Não.
funcionando?
As escolas japonesas até fecharam por um tempo, mas foi um período bem pequeno, se eu não me engano, 15 dias. Mas as brasileiras, no geral, não fecharam. Só especificamente caso tenha algum caso de Covid na escola, aí eles fecham por, sei lá, 3 dias. Ou dependendo, se for só numa turma, só o terceiro ano teve um caso, fecha só aquela turma. Mas, no geral, as escolas não fecharam. Eu não parei de trabalhar.
Tá, isso foi 2020 já, né? E aí
2020,
tu já
é.
tava trabalhando com balé, e como que
Já,
tu
eu
me encontrou no
comecei
meio de
em uma
tudo isso?
escola e depois eu fui aumentando. Como eu te encontrei, como eu falei daquela vez, eu não lembro como eu vi, mas eu vi a semana do plano perfeito. Provavelmente apareceu em algum anúncio no Instagram, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, eu sempre, aqui no Brasil eu gostava bastante. Eu ia para Joinville, eu fazia cursos. E depois lá eu me senti um pouco órfã disso tudo. De não ter acesso a nada. A ninguém falasse meu idioma e falasse, tipo, a minha língua do balé. E aí, graças a Deus pela pandemia, as coisas começaram a ficar mais online. Deus que me perdoe, mas como isso começou a ficar mais online, ficou mais fácil para mim. Aí eu falei, ah, é um curso? Eu falei, ah, vou fazer, semana do plano perfeito. Era de graça, ser gratuito foi maravilhoso, porque eu não sabia o que que era. Falei, gratuito, vou tentar. E nisso você falou sobre o manual da bailarina. Na semana do plano perfeito. E eu achei ótimo. Eu falei, gente, isso deve ser muito legal. Aí você falou do prazo, falei, eu quero comprar, é isso que eu quero. Aí novamente conversei com meu marido e falei, olha, tem um curso, eu preciso fazer a inscrição, tipo, amanhã, até. Pra mim era até meio-dia, então pra mim era até meia-noite. Falei, a gente tem até meia-noite, eu preciso fazer, a gente vai dar um jeito. Daí ele falou, mas eu não tenho dinheiro agora. Eu falei, não tem problema, eu vou comprar no cartão da minha mãe e a gente manda o dinheiro depois, mas eu vou comprar. Desse curso, eu não vou perder essa oportunidade.
E como é que então, fala aí pra gente, o antes, antes de entrar no manual e o depois de entrar no manual, o que que mudou? O que que
Eu já
facilitou?
trabalhava com lúdico sempre, desde que eu comecei, mas eu nunca tinha trabalhado com o tema nas aulas. Eu até comentei com você que eu não acreditava nisso. Eu já tinha ouvido falar enquanto eu estava aqui no Brasil, tinha uma amiga na época da pós-graduação que trabalhava assim. Ela estava sempre recortando EVA e fazendo essas coisas. Eu falava, ai meu Deus, essa menina só fica inventando moda, não dá aula direito. As crianças dela não, nem conhecia, meu Deus me perdoa, mas ficava julgando o trabalho alheio. As crianças devem ser péssimas, ela só enrola, fica contando historinha, mas eu não conhecia. Ignorância mesmo, de não pesquisar sobre o assunto e só julgar e achar que é isso. E aí depois do manual eu aprendi o que que era. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Eu ainda não coloquei totalmente em prática. Eu vou começar agora em 2022. Eu estou esse período aqui no Brasil de férias, porém trabalhando, montando minhas aulas, meu plano de aula desse ano, e com aulas temáticas já. Porque o pouquinho que eu consegui inserir no final do ano passado, que eu comecei com o manual bem no finalzinho do ano, já deu muita diferença. Assim, as crianças prestam muito mais atenção. É maravilhoso. A maneira que elas te olham é diferente.
Imagina quando colocar na íntegra, né?
Tudo é,
Em
tipo, aula do
prática.
início ao fim. Nossa, eu já tô super empolgada. Eu vou fazendo as aulas. Ai, isso aqui vai dar muito certo.
Que bom. E tu me contou da outra vez que tem algumas peculiaridades com os japoneses, com relação à escola, cultura, enfim,
Sim.
fala um pouquinho sobre isso.
A cultura lá é bem diferente daqui. Algumas escolas brasileiras são um pouquinho mais maleáveis, mas algumas tentam seguir mais o padrão de escola japonesa. Porque muitas crianças estudam, tipo, quando são pequenininhas nas escolas brasileiras e quando vão para o primeiro ano para alfabetização, vão para as escolas japonesas. Então, eles meio que já tentam seguir para as crianças não terem um choque tão grande de realidade. E aí você tem que ser natural. Você não pode pintar cabelo, não pode fazer sobrancelha, não pode usar maquiagem, não pode usar brinco. Meninos, tipo, não pode ter um corte muito diferente, tem que ser um cabelo raspadinho, assim, baixinho, tudo bem padrão, assim, todo mundo bem igual ao seu.
Imagina, Francine. Imagina o japonês chegando no Brasil, os meninos com o cabelo
Não,
descolorido, corte.
eles devem ficar horrorizados, mas lá é assim.
E as professoras têm que seguir essa mesma linha.
É, algumas escolas, como eu falei, algumas escolas são um pouquinho mais maleáveis. Por exemplo, eu uso unha pintada, nunca tive problema. Mas também nunca exagerei, nunca cheguei, sei lá, com cabelo raspado ou pintado
Com
de rosa.
neon.
Acho que. Não, no esmalte nunca reclamaram. Até que eu dou uma abusada no esmalte, acho até um pouquinho demais. Mas nunca reclamaram, não. Mas só isso também. Não, faço nada além disso, porque não dá motivo, porque eu sei como é que é. Não tem por que eu arrumar a confusão toda.
E a língua é uma barreira, assim, com relação ao balé, porque tem outras escolas de balé, na tua região.
Japonesa, sim. Japonesa tem. Inclusive, eu faço aula ainda, não parei de fazer aula. Eu comecei a fazer aula lá antes de dar aula. Eu faço aula numa escola japonesa, com uma professora japonesa, com um aluno japonês.
Aí?
Assim, balé é francês, né? Universal. Claro que o sotaque deles influencia muito, mas dá para entender. E é isso. Eu não entendo nada além. As correções, ela tem que ser bem, tipo, palpável. Se ela quiser me corrigir em alguma coisa, ela tem que meio que me tocar ou me mostrar o que ela quer dizer. E eu acho que eu entendo. Porque se ela falar, por exemplo, sei lá, abre o ombro. Não faço
Como é
ideia do
que
que seja
falar isso em
abre o ombro
japonês,
em
né?
japonês. Mas
Se pensar, nem em português dá para entender direito, né? Como é que eu vou abrir o meu ombro, né?
sim.
Mas enfim, é interessante. E tem muita escola japonesa de balé.
De balé tem bastante,
E lá
bastante
tu
mesmo.
percebe, assim, no pouco que tu consegue entender, eles usam essa linha lúdica ou é tudo da forma tradicional?
Eu nunca assisti uma aula dela para criança. Eu sempre cheguei no horário da manhã. Onde eu faço aula é um estúdio pequeno, é só essa salinha, não tem nem tipo recepção nem nada. Então você já chega no horário da sua aula. Então não sei, mas baseado no espetáculo, eu achei que era bem lúdico, ele é bem tranquilo com as crianças. Mas não sei as outras escolas. Sei que tem uma escola de alto rendimento no centro da cidade, que é assim, bem puxada, eles fazem bastante aulas, também é caríssima. Também tem isso, o balé lá japonês é bem caro. Todas as escolas são bem caras.
Interessante, foi o que eu te falei, né? Dá pra gente aumentar essa mensalidade.
A mensalidade japonesa é bem carinha. E ela tem muita criança, muito aluno. Eu não sabia até então, eu só via a minha turma, que eram poucas meninas. Até com esse negócio de pandemia, ela reduziu as turmas. Então fazia aula sempre com mais 5 meninas. Do nada chegou no espetáculo e tinha um monte de crianças, assim, umas 60, 70 crianças. Eu falei, gente, de onde surgiu tanta criança? Muito aluno, ela tem muito aluno.
É, muito interessante, porque teu público lá ele é bem reduzido, né? Só
Sim, eu
procura
trabalho
brasileiros, tananã.
brasileiros.
E como que tu faz essa prospecção de alunos? Como é que tu procura esses brasileiros? É nas escolas ou tem alguma outra
Então,
forma?
por enquanto, a maior parte do meu tempo eu trabalho em escolas. Então, eu vou diretamente na escola, que as crianças já estão lá, normalmente o dia inteiro. As crianças lá estudam em grande parte em período integral. Aí, eu vou nas escolas dar aula. E eu tenho um estúdio, não é meu, assim, eu trabalho em um estúdio separado, que aí é para pessoas que estudam em qualquer lugar, mas sim, só brasileiros. Aí, nesse estúdio, eu tenho menos alunos, mas também com esse negócio de pandemia. A gente não fez tanta propaganda, não podia divulgar tanto, que as turmas não podiam encher, senão era arriscado o estúdio fechar. Aí a gente manteve esse ano todo e a intenção era melhorar agora, fazer mais propaganda para 2022 para aumentar o número de alunos. Só que agora lá piorou muito o Covid. Lá tá bem ruim. Eu tava conversando com minha sogra já tá com os sintomas, tá todo mundo, tipo, bem ruim. Então, já não sei como é que vai ser agora em 2022. Muitas das escolas que eu trabalho estão fechadas no momento, por causa do Covid. E aí eu vou voltar e
E
vou ver como é que vai ser.
o povo lá tá vacinado ou não?
Acredito em sua maioria que sim. Eu não assisto televisão japonesa porque eu não entendo. Então, mas assim, as pessoas que eu conheço brasileiras estão, mas com duas doses só, lá não deu a terceira ainda.
Entendi. É, tu me falou também uma coisa que eu achei curiosíssima, é com relação ao período de férias, feriados, fim de semana.
Não.
Fala isso para o povo ficar
Fim de
chocado também.
semana é quase que. É normal, vou dizer normal. Algumas escolas oferecem a possibilidade dos alunos irem aos sábados, caso os pais queiram, e aí você paga um valor por fora. Tipo, paga o dia para a criança ficar na escola. Mas aí esse sábado não tem aula, é só realmente para olhar a criança, se os pais forem trabalhar. Domingo não tem aulas. E férias não tem. As escolas funcionam de janeiro a janeiro. A gente tem três feriados por ano, um de dezembro e janeiro, esse período de Natal e ano. Natal não, porque lá também não tem Natal, de ano novo, mais ou menos. Um em maio e um em agosto, os três de uma semana. Então a gente tem essas três semanas de férias separadas por ano, sempre.
Tem um recadinho para ti aqui, Fran. A
Lavínia
Tati.
fala. Lavínia, um beijo, tô morrendo de saudade. Já já tinha volta. É uma aluna minha.
Que fofa. Que legal. É, então, agora lá, tu parou e veio, mas não porque é férias, é porque.
Não. As escolas continuam funcionando. Nesse estúdio, que não é escola, eu deixei uma aluna minha adulta me substituindo com as crianças. E nas escolas, não. Nas escolas eu dei férias no mês de janeiro. Porque não tinha
E
outra
aí, tu tem
pessoa. No caso,
essa.
essa aluna que está me substituindo no estúdio, ela ainda estuda. Ela estuda em escola japonesa, mas ela ainda está no último ano do ensino médio. E como as escolas, as aulas são de dia, ela não teria como não ir à escola para me substituir. No estúdio é à noite. Então lá ela consegue me substituir à noite, mas de dia eu não tinha ninguém para colocar no meu lugar. Aí eu tive
E
que
tu
deixar minhas
tá.
crianças de férias.
E tu tá estudando japonês? É, tu pensa em também daqui a pouco pegar essas alunas japonesas?
Há pouco tempo eu comecei a estudar, né? Tem uns 3 meses mais ou menos. Mas eu não sei se trabalhar com japonês. Vamos ver, mais pra frente. Ainda não é meu foco agora.
É muito difícil o japonês, a língua.
Muito diferente. Primeiro que a escrita é diferente. Quando você começa a ler, até na rua, assim, ler placa, essas coisas assim, fica mais fácil de você ir absorvendo. Não é o caso, porque você não, se você chegar de cara, você não sabe ler o que está escrito lá. Então, primeiro eu tô aprendendo a ler e escrever, para depois começar a aprender a falar. E a maneira que eles constroem as frases é diferente, o verbo vem no final, não tem muita separação
Eita.
de gênero, de feminino e masculino, plural e singular. Então, você fica tipo, como eu falo isso aqui agora?
Boa sorte para conseguir falar, né? Mais ou menos assim, né?
É bem difícil.
Ô, Fran, e quais são as tuas perspectivas para esse ano, caso tu consiga, né, voltar a dar aula com relação ao Covid, enfim, se tudo estiver bem, quais são as tuas perspectivas, assim, com relação a alunos, a implementação do método no Japão? O que que você está esperando?
A minha maior meta é essa, é botar em prática, tipo, todo o manual, tudo que eu aprendi com todas as aulas temáticas e conseguir mais escolas. Até já teve uma escola que entrou em contato, mas eu falei, pedi para esperar eu voltar para a gente conseguir conversar pessoalmente. E é isso, mas se bem que também eu não tenho mais dias na semana disponíveis. A gente quer trabalhar mais, mas que horas? Faz como?
Negócio é aumentar a mensalidade, então, se já tá escasso.
Estão ouvindo, mamães? Espero que minhas alunas estejam nessa live.
Não, mas a gente falou, né? A gente vai te ajudar aí na elaboração da estratégia. E teve outra coisa bem interessante que eu lembrei agora, que foi o que tu falou do envelope, né? É, que o
Do
pagamento vai
pagamento.
por envelope.
Sim, lá todos os pagamentos são por um envelopinho. No caso das minhas aulas, a mensalidade vence na última aula do mês, independente de qual seja o dia que caia. Então, são 4 aulas por mês. Na terceira aula do mês, eu entrego o envelope para a criança, ela leva para casa, e na quarta aula, ela tem que trazer o envelope de volta com a mensalidade do mês seguinte.
E isso foi uma coisa que tu aprendeu lá do sistema que
Lá.
funcionava lá?
É, eu cheguei lá e vi que lá é das escolas cobram assim as mensalidades. Eu falei, ah, e no balé que eu faço é assim também. É, então é aqui assim que todo mundo cobra aqui assim. Falei, então, ok, vamos fazer do jeito que eles fazem. Mas não gosto.
Não, muito trabalho, muita inadimplência também, né?
Sim, muita.
Porque daí
Porque
a criança não
se
veio.
não foi, se a criança não for na terceira aula, ela não leva o envelope. Ou se ela for na terceira e levar o envelope, mas não vier na quarta, eu já não recebi naquele dia. Ou ela vem, mas, ah, esqueci o envelope em casa. Ou qualquer outra história que você queira contar.
É,
Acontece.
mas e pensar que aqui no Brasil também tem muita escola que funciona com o tal do carnê, né? Que os pais têm o carnezinho e tudo mais, leva para casa e traz. É um sistema semelhante, mas é muito, muito fora do normal, né? Digo assim, com relação a todo esse avanço de tecnologia que a gente tem, questão de geração de boleto, de link. Vamos achar uma forma de fazer isso mais moderno lá no Japão. Porque
Você
não é
acha?
possível, né, Fran? É muito trabalho.
E lá é um país de primeiro mundo, né? A gente espera que seja mais evoluído.
É verdade. Fran, o que que você pode dizer, então, para as professoras que estão aqui nos assistindo? Porque, assim, o manual, essa turma que a gente abriu agora já fechou, já lotou.
Aliás,
Deu
lotada,
uma.
né? Eu vi.
Maravilhoso! A intenção era a gente manter até amanhã, mas ontem a gente já precisou fechar, porque eu dou essa atenção, né, para todo mundo que me chama, que
É, eu
pergunta e tudo
sei.
mais.
Eu nem tava
Então.
nessa turma e eu fiquei assistindo a live no YouTube pra ver quem ganhou o prêmio, quem comprou primeiro.
É, foi bem legal, bem engajadas as professoras, mas para as que chegaram depois, que teve gente que hoje me pediu as aulas da imersão, ontem. Não, hoje de manhã também teve gente pedindo. Ai, como é que eu me inscrevo? Não dá mais. O
Ops.
que você pode dizer para essas professoras com relação ao manual, com relação a inserir aulas temáticas? Que efeitos isso pode trazer para a aula e se isso é benéfico?
As que não conseguiram por alguma razão, ou que não acharam necessário, vocês perderam uma grandíssima oportunidade. Não percam na próxima, se é que vai ter uma próxima, uma nova turma. Façam parte do manual. As que já estão, tipo, parabéns, estudem muito, todo o tempo possível. Eu, por exemplo, toda vez que me deslocava para alguma das escolas, eu colocava um vídeo e ia ouvindo no carro, que era um momento que eu tinha sozinha. Que ninguém ia me incomodar e eu conseguia prestar atenção, pelo menos ouvir. Se fosse uma coisa mais visual, eu assistia aquele vídeo depois de novo no momento que eu pudesse olhar. Mas eu ia estava sempre ouvindo, ouvindo e ouvindo. Engulam tudo que vocês puderem. Assistam várias e várias vezes, coloquem em prática. Façam, porque não se escutar só, pelo menos eu. Se eu só escutar uma vez e não colocar aquilo em prática, eu esqueço. Então, você tem que estar sempre fazendo, sempre praticando. E as aulas temáticas dão muito certo. Eu ainda não coloquei elas em prática totalmente, mas eu já usei um pouquinho e eu já vi que vai dar muito certo. E, gente, pelo amor de Deus, eu já falei, por que eu não me inscrevi nisso antes? Como é que eu não te conheci antes, Simone? Você mudou a minha vida.
Ai, que coisa boa. A Nicole botou aqui, ó, Fran. Foi o meu caso, mas na próxima turma estarei. Ó, já vou dizer uma.
Nicole, Nicole.
Vou dizer uma coisa, ó. Segunda-feira a gente volta com a programação normal das lives às 2 da tarde. Aproveitem enquanto isso as lives de segunda e fica ligado que quando tiver, que eu não sei quando vai ser uma próxima turma, eu vou avisar, mas aí já vai acompanhando, né? Porque se a gente não se atualizar, se não colocar em
Sim.
prática as coisas que funcionam, vai ficar parado um tempo. Tem um monte de escola quebrando e não é por causa da pandemia, é justamente por falta de atualização de metodologia, né? Ficar aplicando aquilo lá que é para um outro objetivo, que é para competição, alto rendimento,
Para
mas a
outras
gente
áreas.
trabalha. É, exatamente, a gente trabalha com qualidade de vida, né? A gente quer a criança feliz, realizada e dançando. Então, precisa aplicar uma metodologia que seja voltada para isso. Eu tô louca, Francine, que você volte para começar a dar aula e me diga, sabe, Simone, eu fiz a aula temática. Quero muito saber como é que vai ser essa experiência.
Tá quase. Sábado eu já volto. Aí 15 dias de quarentena. E depois, se as escolas já estiverem abertas de novo, no mês de fevereiro eu já volto para as escolas.
Vai dar tudo certo. E, Fran, pode contar comigo, tá? Em todo esse processo que você precisar. É, quero que dê muito certo no
E vai
Japão.
dar, já
E
deu.
é verdade. E para todas as outras professoras também. Então, fica a minha dica aí das lives de segunda às 2 da tarde. E, Fran, te agradeço
Participem
muito
ao
pela.
vivo, interajam, porque eu não tenho essa oportunidade, então aproveitem. Eu tô sempre dormindo, para mim é 2 da manhã. Eu sempre assisto
Verdade.
depois, eu quero, tenho várias perguntas e falo, nossa, eu queria tanto perguntar isso nesse momento. Então aproveitem essa oportunidade única.
É, mas, ô Fran, tu tem meu WhatsApp, tu me manda a pergunta depois, tá? Não tem problema, eu
Tá
te
bom.
respondo. Tu tem uma justificativa muito boa para não estar assistindo ao vivo. É. Então, Fran, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui contar essa história, como as coisas estão funcionando para você, como é que lá no outro lado do mundo está fazendo dar certo essa profissão de professora
É
de balé
possível.
infantil.
Com a técnica certa, onde quer que você esteja, é possível.
É verdade. E é a Francine que está dizendo, hein?
Eu que agradeço o convite, a oportunidade, muito obrigada. Espero que tenham mais e mais professoras que possam participar, que conheçam o manual e possam dar depoimentos como o meu, porque com certeza mudou minha vida e vai mudar a vida de pelo menos mais 70 professores, não é? Que se inscreveram agora?
Foram 80.
80, 80 novos professores de excelência. Bem-vindas ao grupo.
É uma nova geração, né, de professoras que estão empenhadas em dar aula melhor e em fazer o seu futuro através da profissão de professora de balé infantil. E não ficar dependendo, né, de marido, mãe, pai, porque não consegue viver daquilo que faz. A nossa intenção é essa, fazer vocês, professoras, verem bem do balé. Então, dar todas as ferramentas necessárias para que isso aconteça. E, Fran, tenho certeza que a tua história é super inspiradora para um monte de gente que mora em cidades pequenas, que acha que na sua realidade isso não é possível. Tu foi para o outro lado do mundo, sem conhecer ninguém, né? Deu o
Sem
teu
falar a língua.
jeito, sem falar a língua, sem entender a cultura. Nossa, totalmente diferente. É, trajetória maravilhosa. Parabéns pelo teu empenho e pelo teu tino empreendedor de sair. E amor à profissão, né? Isso aí não, eu vou dar aula de balé e vou dar um
É
jeito,
o que
vou
eu
fazer isso
quero, é o que eu
acontecer.
sei fazer, eu vou viver disso. Se eu não acreditar, quem vai acreditar em mim?
É isso mesmo, falou tudo. Então, Fran, muito obrigada, tá? Um grande
Eu que
beijo.
agradeço.
Espero em breve conversar contigo de novo para a gente falar os próximos capítulos dessa história.
Botando em prática todas as minhas aulas temáticas.
É isso aí. Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau!